está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 29 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. A arrecadação de tributos federais bate novo recorde.
Para ministro da Economia, Paulo Guedes, crescimento sinaliza retomada da atividade produtiva no país.
É inequívoco que o Brasil já se levantou e a economia está caminhando com uma velocidade bem acima do que era esperado na virada do ano.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Inscrições do Enem começam amanhã.
Conheça as novidades desta edição do exame, porta de entrada para ensino superior no país. Márcia Fernandes.
As notas podem ser usadas em processos seletivos como o SISU, Sistema de Seleção Unificada.
Governo renova o uso das Forças Armadas na Amazônia.
E ainda, o Ministério da Saúde suspende temporariamente contrato de compra de vacina da Covaxin.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Retomada da economia.
A arrecadação dos tributos federais em maio bateu o novo recorde.
Foram mais de 140 bilhões de reais.
Segundo o Ministério da Economia, comércio atacadista e indústria metalúrgica estão entre os setores que impulsionaram o aumento na arrecadação.
Destaque também para o comércio eletrônico. Carla Fagundes.
Todos os impostos e contribuições federais pagos em maio ultrapassaram 142 bilhões de reais, uma alta real de quase 70% em relação a maio passado. É o melhor resultado em 27 anos. A arrecadação vem batendo recordes desde fevereiro deste ano. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o resultado mostra a retomada da atividade produtiva no país.
A economia brasileira continua surpreendendo favoravelmente. De janeiro a maio, a arrecadação chegou a 744 bilhões, que é um acréscimo real de 21% sobre o mesmo período do ano passado. Todos os setores aumentando a arrecadação dentro dos 5 primeiros meses do ano. Os últimos 4, particularmente, são recordes históricos. Então, é inequívoco que o Brasil já se levantou e a economia está caminhando com uma velocidade bem acima do que era esperado na virada do ano.
Segundo o governo, a alta no pagamento de impostos vem sendo impulsionada por diversos setores da economia, como comércio exterior, empresas financeiras, comércio atacadista e indústria metalúrgica. Um dos destaques é o comércio pela internet, como explica o secretário especial da Receita Federal, José Tostes.
Outro indicador importante é o movimento da emissão das notas fiscais eletrônicas, que agora, nesse período de janeiro a maio, apresenta um crescimento de quase 40% em relação a 2020 e 34,9% em relação a 2019, alcançando um montante aí de vendas registradas, o que revela o movimento real da economia, de 4,87 trilhões de vendas registradas nas notas fiscais eletrônicas.
As maiores altas de arrecadação em maio foram registradas na COFINS e PIS/PASEP, na Receita Previdenciária, no Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Reportagem Carla Fagundes.
Entre janeiro e maio deste ano, o governo federal gastou menos do que o arrecadado.
A economia foi de 19 bilhões e 900 milhões de reais.
Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, o resultado representa uma melhora significativa em relação ao mesmo período do ano passado.
Nos primeiros 5 meses de 2020, os gastos superaram a arrecadação em mais de 220 bilhões de reais.
Considerando apenas o mês de maio deste ano, o saldo foi negativo, em 20 bilhões e 900 milhões de reais.
O número também representa uma melhora nas contas na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Em maio de 2020, o déficit passou de 126 bilhões de reais.
Mais de 7 bilhões de reais foram economizados dos cofres públicos pelo trabalho de fiscalização do governo em relação a tentativas de fraudes no auxílio emergencial.
Esse trabalho foi coordenado pela Controladoria Geral da União, CGU, órgão de controle interno do governo.
O ministro da CGU, Wagner Rosário, falou sobre esse e outros assuntos durante sua participação no programa Sem Censura da TV Brasil desta segunda-feira.
A Controladoria Geral da União é o órgão do governo federal responsável pela defesa do patrimônio público, transparência de informações e combate à corrupção. O ministro da CGU, Wagner Rosário, foi o convidado do programa Sem Censura da TV Brasil na noite de ontem. O ministro falou sobre como o atual governo está buscando reduzir os índices de corrupção.
Os números de investigação da CGU, eles cresceram. No ano passado tivemos recorde de investigações. Não houve nenhuma lei, pelo menos até agora, na minha visão, aprovada, que realmente impediu o combate à corrupção.
Outro papel importante da CGU são os acordos de leniência firmados entre empresas que cometeram atos ilícitos contra os cofres públicos e agora são obrigadas a restituir esses valores, como explica Wagner Rosário.
Os recursos que são vinculados à Petrobras e que são de restituição de dano, adiantamento de restituição de dano, como nós falamos, eles vão para os cofres da Petrobras. Já aqueles recursos que nós aplicamos por sanção, ou seja, com base na lei 2846 principalmente, ele pode ser direcionado tanto para a União quanto para o órgão lesado. Isso fica dependendo do caso, a destinação que nós vamos dar. Esse trabalho é um trabalho recente, um trabalho muito efetivo, que já soma 15,3 bilhões de recursos firmados nesses acordos, sendo que 5,3 bilhões já estão na conta.
O ministro Wagner Rosário destacou ainda que a CGU combateu fraudes na destinação do auxílio emergencial, confrontando diversos bancos de dados e economizando mais de 7 bilhões de reais.
Desde o início do auxílio emergencial, a gente sabia que ia ser um problema grande. 230 bilhões de reais de recursos destinados ao pagamento de um auxílio que era importante naquele momento. Nós passamos a cruzar essas bases de dados com diversas outras bases, né? E esse trabalho permitiu que a gente economizasse 7,1 bilhões de reais, que foi o valor que foi suspenso pelo Ministério da Cidadania.
O programa Sem Censura vai ao ar toda segunda-feira, às 9h30 da noite, na TV Brasil. Reportagem Carlos Molinari.
E também por recomendação da Controladoria Geral da União, o Ministério da Saúde decidiu suspender temporariamente o contrato de compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin.
O órgão de controle afirma que não encontrou irregularidades, mas o Ministério da Saúde optou por suspender o contrato para uma análise mais aprofundada.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou a decisão.
Nesse momento, nós não contamos com esse imunizante e já antes, desde o início da nossa gestão de pouco mais de 100 dias, se os senhores observarem, nós já tínhamos retirado tanto a Covaxin quanto a Sputnik do calendário, porquanto ambas não tinham a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O baixo volume de chuvas, menor dos últimos 91 anos, é a consequente queda nos reservatórios de água, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste, e levaram ao acionamento de termoelétricas para garantir o abastecimento de energia no país.
Como esse tipo de energia é mais caro que a gerada pelas hidrelétricas, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou nesta terça-feira novos valores para as bandeiras tarifárias. Aquele sistema de cores que indica o custo real da energia.
Saiba agora o que muda na conta de luz com esse reajuste.
O reajuste a partir da conta de julho vai ficar assim. A bandeira vermelha, patamar 2, que hoje custa R$ 6,24 a cada 100 kWh, vai passar para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. Também foram reajustados os valores da bandeira vermelha, patamar 1, para R$ 3,97 e da amarela, que vai para R$ 1,87. Segundo a ANEEL, a medida foi necessária para cobrir os custos de compra de energia das distribuidoras durante esta escassez de chuvas. Num pronunciamento em rede nacional de rádio e TV ontem, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o país reduziu a dependência das usinas hidrelétricas de 85% para 61%, principalmente com a expansão das fontes limpas e renováveis. Mesmo assim, ele ressalta que, diante da crise hídrica, é preciso que toda a sociedade se conscientize e evite o desperdício.
É fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Com isso, O uso consciente e responsável de água e energia reduzirá consideravelmente a pressão sobre o sistema elétrico, diminuindo também o custo da energia gerada.
O ministro também destacou outras ações tomadas para enfrentar a crise hídrica histórica no país.
Além de monitorar o setor elétrico 24 horas por dia, estamos trabalhando também em sintonia com entidades da sociedade civil organizada, com os estados e com instituições dos três poderes. Em parceria com a indústria, estamos finalizando o desenho de um programa voluntário que incentiva as empresas a deslocarem o consumo dos horários de maior demanda de energia para os horários de menor demanda.
O Ministério também encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória para facilitar a tomada de decisões no enfrentamento à crise hídrica. Ela cria um comitê integrado, a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, que será presidida pelo Ministério de Minas e Energia, com participação dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. A Câmara vai decidir, por exemplo, sobre limites de uso, armazenamento e vazão das usinas hidrelétricas. O objetivo é garantir o fornecimento de energia elétrica até o final deste ano, já que não há previsão de volumes significativos de chuvas para os próximos meses. Reportagem Graziela Mendonça.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizou a permanência das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem na Amazônia Legal até o dia 31 de agosto.
As forças vão atuar em terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas demandadas pelo governo local do Amazonas.
A nova operação de GLO tem o objetivo de coibir os delitos ambientais com ênfase ao desmatamento ilegal.
Em entrevista à jornalista Ana Gabriela Salles, o general de exército Estevão Teófilo, do Comando Militar da Amazônia, explica a atuação do comando na operação.
Como o Comando Militar da Amazônia contribui para a preservação e combate aos crimes ambientais?
Nós participamos das operações de contra delitos ambientais patrocinadas pelo governo federal, como foi o caso da Operação Verde Brasil 1, Verde Brasil 2 e anunciada agora pelo vice-presidente, a Verde Brasil 3. Sempre buscamos em todas elas, tanto nas do governo federal como nas operações das próprias Forças Armadas, agir de forma integrada com os órgãos de controle ambiental, IBAMA, ICMBio, a FUNAI, também os órgãos de segurança pública, a Polícia Federal e as polícias estaduais. As quatro brigadas do Comando Militar da Amazônia participarão, a primeira brigada de Boa Vista, a segunda brigada de São Gabriel da Cachoeira, a 16ª brigada de Tefé e a 17ª brigada que fica em Porto Velho, com todos os seus batalhões, estarão participando dessa operação. Além disso, nós estamos trazendo também a Brigada de Infantaria Paraquedista, que é uma força de emprego estratégico. Estamos trazendo o Grupo de Mísseis e Foguetes, que é uma força de emprego estratégico também.
Ok, nós conversamos com o general Estevão Teófilo, comandante militar da Amazônia. Obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil, comandante.
Eu que agradeço a participação, uma excelente oportunidade de nós divulgarmos e mostrarmos à população brasileira a atuação do Exército Brasileiro e das Forças Armadas nessa área tão longínqua, tão difícil, mas tão importante para o Brasil, que é a Amazônia Ocidental. Boa noite a todos.
Boa noite.
Exame Nacional do Ensino Médio.
Ainda nesta edição, você confere as informações sobre as inscrições que começam amanhã. É já já.
Ministros do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, estiveram reunidos hoje.
Além de pensar estratégias para conter os efeitos da pandemia em relação à segurança alimentar, os países se comprometeram a intensificar esforços e aumentar recursos para garantir uma nutrição segura e adequada a todos.
Também defenderam a manutenção do livre comércio internacional de alimentos.
Para a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o grupo declarou incentivo à emissão de títulos verdes e lançou uma plataforma de cooperação entre cidades.
As reuniões foram realizadas em Matera, na Itália, em formato presencial e virtual.
Os trabalhos do G20 serão apresentados na Cúpula de Líderes em Roma, na Itália, no final do mês de outubro.
Menos menos burocracia e mais rapidez na construção civil.
A emissão da certidão de regularidade fiscal de obra está mais fácil e pode ser feita pela internet.
Em apenas um local, o contribuinte encontra todas as informações, formulários e pode até emitir documentos de arrecadação para pagamentos.
A certidão de regularidade fiscal de obra de construção civil é um documento que deve ser emitido para qualquer construção civil. Ele comprova a regularidade dos pagamentos de contribuições sociais referentes a uma obra escrita no Cadastro Nacional de Obras. A emissão desse documento agora está mais simples pela internet em um novo formato, pelo Serviço Eletrônico para Aferição de Obras, o SERO. Pelo SERO, são fornecidas as informações necessárias à aferição da obra de construção civil, inclusive sobre a remuneração da mão de obra utilizada em sua execução, notas fiscais, faturas e recibos de prestação de serviços, entre outros, como explica o auditor fiscal da Receita Federal, Sérgio Bilota.
Além de simplificação para o contribuinte aferir sua obra, é disponibilizada a memória de cálculo na tela. Há várias outras facilidades, tais como a inclusão automática das remunerações constantes nos e-sociais da obra, a impressão do DARF para pagamento e outras funcionalidades.
O SERO está disponível no endereço gov.br/Receita Federal. Reportagem Cleide Lopes.
Atenção, estudantes que estão de olho em uma vaga na universidade. Começam amanhã as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio.
Os interessados deverão escolher a modalidade de prova que desejam fazer, impressa ou digital.
E solicitar atendimento especializado, caso necessário, como tradutor intérprete de língua brasileira de sinais, letra ampliada, tempo adicional e sala de fácil acesso.
As provas estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro.
O período de inscrições pela internet vai durar 2 semanas.
Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio devem informar, no momento da inscrição, o número do CPF, a data de nascimento e a opção pela prova impressa ou digital. As duas versões do exame serão iguais, com os mesmos itens e datas de aplicação, marcadas para os dias 21 e 28 de novembro. É também no ato da inscrição que os candidatos com algum tipo de deficiência precisam solicitar atendimento especializado. O presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Danilo Dupas, explica que alunos com necessidades especiais têm acesso a várias ferramentas de apoio.
Esta edição traz como novidade a oferta de atendimento especializado também no Enem Digital. Os participantes poderão contar com recursos de prova ampliada ou com contraste. Os demais recursos permanecem disponíveis no Enem Impresso, como prova em Braille, em Libras, tradutor, intérprete e tempo adicional.
Para solicitar os recursos, é necessário comprovar a condição por meio de documentação, com laudo do profissional de saúde e o código correspondente à Classificação Internacional de Doença, o CID. Lohane Marra tem 21 anos e mora em Planaltina, no Distrito Federal. Deficiente auditiva e aluna de Letras Libras na Universidade de Brasília, ela conta que ingressou no curso pelo Enem em 2017, com apoio da tradução em Libras e intérprete, e destaca a importância desse recurso. A voz que vamos ouvir agora é de sua mãe, Viviane Marra, que nos ajudou na mediação da entrevista.
É importante todos os surdos terem acessibilidade na prova do Enem sendo em vídeo e com intérprete. Acho positivo para a acessibilidade.
Idosos, gestantes e mulheres que estejam amamentando também devem informar sua condição no ato da inscrição. O Enem é uma das principais portas de entrada no ensino superior aqui no país. As notas podem ser usadas em processos seletivos como o SISU, Sistema de Seleção Unificada, além de servirem de parâmetro para a concessão de auxílios como financiamento estudantil de cursos superiores em instituições privadas. A dona de casa, Jocélia Gomes, foi aprovada no curso de Pedagogia da Universidade de Brasília com a nota do Enem.
Meu sonho era fazer uma faculdade, o Enem me proporcionou isso. Fiquei muito feliz ao saber que eu tinha conseguido essa vaga em uma das melhores faculdades de
Brasília.
Todos os interessados em fazer o Enem 2021 devem se inscrever, mesmo aqueles que já entraram com o pedido e conseguiram a isenção da taxa de inscrição ou que justificaram a falta na prova do ano passado. Lembrando que o Enem Digital é exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo até o final do ano. Nesta edição, são 101 mil vagas para esta modalidade. As inscrições podem ser feitas até 14 de julho pela página do participante na internet no endereço enem.inep.gov.br/participante. Reportagem, Márcia Fernandes.
A carteira que identifica o pescador é um documento necessário para ter acesso a direitos como seguro defeso, pago quando a pesca é interrompida no período de reprodução dos peixes.
O cadastramento para tirar a carteira e a atualização de dados para renovar o documento vão ficar mais fáceis.
A partir de outubro, todo o processo vai ser feito pela internet.
No novo sistema para registro da atividade pesqueira, pescadores profissionais de todo o país vão poder fazer o cadastro ou atualizar as informações pela internet. Também por meio do sistema, será possível regularizar a situação dos que estão exercendo a atividade de pesca por meio de protocolo. Ademar Cunha, pescador de Godofredo Viana, no Maranhão, sabe bem a importância de manter a carteirinha de pescador ativa.
Para a gente receber um auxílio-doença, receber uma aposentadoria, a carteira da gente tem que estar ativa.
O cadastramento será feito por etapas. Na primeira, que vai de 6 de julho a 31 de agosto, o sistema estará aberto apenas para os pescadores licenciados de Pernambuco. A segunda etapa começa em 1º de outubro, para que pescadores de todo o país possam fazer o recadastramento. A terceira etapa também começa em outubro, para cadastrar pescadores que não tenham protocolo. A partir de novembro, o sistema estará aberto para pescadores de todo o país que tenham protocolo ou que estejam com a licença suspensa. Segundo o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seif Júnior, o novo sistema vai ajudar a coibir fraudes no pagamento do seguro defeso, que é uma espécie de seguro-desemprego pago ao profissional nos períodos em que ele fica proibido de pescar para permitir a preservação das espécies. O secretário falou sobre as vantagens do novo sistema.
Acesso pelo login único gov.br. A solicitação é realizada direto pelo usuário, sem mais intermediários. Não possui mais processo administrativo, papelada, nada disso. Transparência, porque o usuário pode, online, acompanhar a solicitação dele. Agilidade nas análises. E, ao invés de nossos pescadores terem que se deslocar até as superintendências, agora ele faz tudo online e mais. Ele pode imprimir a carteirinha dele dentro de casa.
Também nesta terça-feira, Dia do Pescador, foi lançada a Rede Pesca Brasil, com medidas para melhorar a gestão dos recursos pesqueiros no país. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explica.
Estamos restabelecendo os antigos colegiados pesqueiros, agora com inovações que reduzirão custos e trarão maior eficiência, visando assessorar a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura na tomada de decisões relativas à gestão sustentável dos recursos pesqueiros do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância e o potencial do setor pesqueiro no país.
Pelo tamanho do Brasil, pela sua quantidade de águas, né? Obviamente salgada na costa e água de interiores, água doce. O Brasil tem um potencial enorme. A pesca é uma realidade. O ano passado, apesar da pandemia, cresceu 5%. E a tendência é continuar crescendo pelo menos isso ano a ano.
Os pescadores terão um ano para regularizar a situação. O recadastramento é obrigatório. E se não for feito dentro do prazo, o pescador vai ter a licença cancelada. Reportagem Luana Karen.
O governo federal encerra amanhã, dia 30, os depósitos da terceira parcela do auxílio emergencial.
Serão beneficiados os aniversariantes de novembro e dezembro com um repasse de 6 bilhões e 500 milhões de reais.
Hoje foi depositada a terceira parcela do auxílio para os nascidos em outubro.
Os depósitos são feitos na conta Poupança Social Digital e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.
E
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, pede que Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre nova queixa-crime contra presidente Jair Bolsonaro.
STJ reforça possibilidade de flexibilização de diferença mínima de 16 anos para adoção.
Justiça Federal aceita denúncia do Ministério Público contra homem acusado de apologia ao nazismo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um novo pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro.
O pedido foi apresentado pelos senadores Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia, Fabiano Contarato e Jorge Cajuru. Fábio Ruas.
A queixa-crime tem como base os depoimentos dos irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda. Eles disseram à CPI que informaram ao presidente que havia pressão no Ministério da Saúde para que o governo comprasse a vacina Covaxin com preços acima do mercado. Os senadores querem que o Ministério Público investigue se o presidente tomou alguma providência após ser informado. A Procuradoria-Geral da República vai dizer se há informações suficientes para abrir a investigação.
A diferença mínima de 16 anos entre o adotante e o adotado fixa no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, não se constitui como uma norma de natureza absoluta.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a partir de análise da realidade concreta de cada caso, é possível que a adoção seja permitida quando a diferença etária for menor do que a prevista em lei. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal indeferiu a petição inicial de uma adoção porque a diferença de idade entre o adotante e o adotado seria de apenas 13 anos. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial do adotante. O relator ministro Marco Bussi apontou que, na hipótese julgada, o pedido de adoção está fundamentado na longa e consolidada relação de paternidade socioafetiva entre o padrasto e o enteado, o qual está sob a guarda de fato desde os 2 anos de idade. O adotante é casado com a mãe biológica do enteado e o pai biológico dele é desconhecido.
Terminou sem acordo a reunião entre a Petrobras Biocombustível e representantes de sindicatos dos trabalhadores no setor sobre a greve da categoria.
Na audiência por videoconferência no Tribunal Superior do Trabalho, a Petrobras propôs que a empresa e os trabalhadores dividissem os prejuízos pelos 14 dias parados.
A proposta foi de descontar 7 dias, mas os sindicatos rejeitaram a sugestão.
Os sindicatos vão levar a proposta para a Assembleia e a empresa deve se manifestar novamente em 20 dias. Enquanto isso, a greve fica suspensa até o dia 31 de julho.
No Rio Grande do Sul, a Justiça do Trabalho negou indenização a um motorista que sofreu acidente ao trafegar em excesso de velocidade.
Os desembargadores consideraram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Elisabel Ferrichi.
Segundo o processo, o caminhão tombou sobre a mureta da pista na BR-116. O motorista pediu indenização por danos morais, materiais e estéticos, mas ficou constatado que a velocidade permitida na via era de 60 km por hora e ele estava a 99 km por hora no momento do acidente.
A Justiça Federal de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público contra um homem acusado de ser neonazista.
Segundo a acusação, ele fez postagens em rede social russa com referência a Adolf Hitler. Marissa Omena.
De acordo com o Ministério Público Federal, o homem é brasileiro e mora no interior de São Paulo. Ele já presta serviços comunitários para cumprir penas relativas a outras ações judiciais. A nova denúncia se refere a postagens feitas em 2015 numa rede social russa. Se condenado pelo crime de incitação ao nazismo, o réu poderá cumprir até 5 anos de prisão, além do pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova regulamentação de comitês para solucionar disputas em contratos da União. CPI da pandemia ouve deputado do Amazonas sobre investigações no Estado. Instalada hoje, Comissão de Controle das Atividades de Inteligência vai ouvir o ministro Augusto Leno, do Gabinete de Segurança Institucional. Boa noite. O Senado aprovou hoje a regulamentação dos comitês de prevenção e solução de disputas para acompanhar obras e serviços públicos. A ideia é que as juntas procurem evitar a judicialização de conflitos, que provoca mais demora e gastos na execução dos contratos. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Os comitês de disputa são juntas técnicas especializadas que acompanham a execução de obras e serviços desde o seu início para evitar problemas como atrasos no calendário ou acréscimos de custos que geram aditivos. As câmaras serão compostas por 3 membros, um representante do governo, um da empresa e um neutro. O gasto com o funcionamento do comitê será dividido entre a empresa e o poder público. O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, respondeu a questionamentos do governo sobre aumento de gastos, lembrando que caso as duas partes estejam de acordo, em vez de instalar uma junta específica, eles poderão contratar uma câmara de arbitragem ou recorrer ao judiciário.
Se o gestor não quer ter despesa com o comitê de disputa e acha que é melhor ir para o judiciário toda a discussão do contrato, é uma faculdade.
A proposta que segue para a Câmara vai valer para contratos em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal.
O plenário também aprovou uma proposta que proíbe o congelamento de parte dos recursos já previstos a entidades do terceiro setor durante a pandemia. O repórter Pedro Pincer traz mais detalhes.
De autoria do deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, a proposta determina que os repasses públicos para as organizações não sejam congelados ou interrompidos e que novos contratos possam ser estabelecidos entre as organizações que estão atuando na linha de frente da proteção e combate aos impactos provocados pela pandemia de Covid-19. O relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, diz que o poder público precisa estender a mão às entidades do terceiro setor.
Esse projeto prevê um redirecionamento e utilização de recursos já depositados nas contas dos entes ou entidades, ou de novos recursos. Com isso, possibilitará o seu uso em ações de combate à pandemia da Covid-19 enquanto durar as medidas restritivas determinadas em função dela pelas autoridades públicas, por força da norma federal, estadual ou municipal.
O terceiro setor engloba organizações e entidades da sociedade civil de interesse público, que não possuem fins lucrativos, como ONGs, associações, fundações, entidades beneficentes e organizações sociais. O projeto segue para a sanção presidencial.
Um pedido de prorrogação da CPI da pandemia foi apresentado hoje com 34 assinaturas. A extensão do prazo, segundo o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, vai permitir a investigação de denúncias de irregularidades na compra de vacinas. Ao responder sobre o pedido, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a decisão de estender o prazo de funcionamento por mais 90 dias será anunciada somente no final do mês de julho, quando acaba o período já estabelecido para o funcionamento da comissão.
A presidência considera que esta análise deve ser feita ao final do prazo de 90 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito e, por certo, será feita nesta ocasião o senador Randolfe Rodrigues, analisando as condições objetivas e subjetivas para tanto.
Já a Comissão de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19, que não é uma CPI, mas também acompanha o que vem sendo feito no país para combater a doença, foi prorrogada por mais 120 dias a partir de hoje. E o deputado estadual Fausto Júnior, do Amazonas, ele que foi relator de uma CPI da saúde na Assembleia Legislativa do Estado, foi ouvido hoje pela CPI da pandemia. A repórter Érica Christian acompanhou a reunião e tem mais informações.
A comissão ouviu nesta terça-feira o relator da CPI da Saúde do Amazonas, deputado Fausto Júnior. Segundo ele, as investigações apontaram para a prática de corrupção, superfaturamento, falta de contratos e pagamentos liberados via processo indenizatório, que dispensa licitação e impede a fiscalização do serviço prestado. Fausto Júnior disse que a CPI não indiciou o governador Wilson Lima por falta de provas, mas depois de muito questionado, diz que por impossibilidade de a Assembleia convocá-lo e de ter acesso à quebra de sigilos.
E nós interrompemos a investigação no momento que nós tomamos conhecimento de que a Polícia Federal havia tomado o caso. Então, para que a gente não atrapalhasse as investigações em segredo de justiça, entregamos todas as documentações para a Polícia Federal. O que foi apurado? Até o momento em que nós investigamos, essas pessoas que nós encontramos, a materialidade para indiciar foram indiciadas.
O deputado Fausto Júnior disse que a CPI não foi prorrogada por decisão da própria Assembleia, mas não explicou por que uma nova não foi instalada para investigar a falta de oxigênio em janeiro e as operações da Polícia Federal contra o governador do Amazonas.
O retorno às aulas presenciais será tema de mais uma sessão de debates temáticos antes da votação do projeto que proíbe a paralisação dessas atividades durante a pandemia. Os senadores ainda não entraram em consenso sobre a necessidade da proposta e se a medida poderia ferir o direito à greve. A reportagem é de Marcela Cunha.
Além da exigência de vacinar os profissionais de educação, a principal discordância é em relação à garantia do direito de greve. O pedido para a realização de um novo debate é do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, que questiona a própria necessidade da lei.
Esse assunto é muito polêmico, muito diverso, com muitas necessidades a serem debatidas, inclusive muitas pessoas apontando para que não haja essa necessidade da lei.
Mas, para o relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, as preocupações levantadas no primeiro debate foram contempladas e o projeto está pronto para votação.
Foi incluído no relatório o direito à greve e à vacinação. Se coloca que é um projeto de lei que não haveria necessidade de existir. Eu acho meio contraditório. Eu acho que, se é complexo, a gente tem que ter um projeto de lei.
Para a sessão de debates temáticos, foram convidados professores de universidades e representantes do Conselho Nacional de Secretários de Educação, da União Nacional dos Estudantes e dos movimentos Todos pela Educação e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
E a Comissão de Desenvolvimento Regional ouviu especialistas que alertaram sobre a falta de recursos para atingir a meta de universalização do saneamento até 2033. Segundo Marcos Vinícius Fernandes, presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, faltam recursos para chegar ao objetivo.
Eu diria que há escassez. Nenhum setor sozinho, nem o setor privado só, nem o setor público só resolve o problema. Não se resolve política pública delegando atribuição ao setor privado.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, se mostrou preocupado com a viabilidade da meta e com as verbas alocadas para alcançá-la. Ele pediu ainda mais atenção às ocupações irregulares perto das nascentes, ao despejo de esgoto não tratado em rios e ao desperdício de água na rede de distribuição. A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, instalada hoje, vai convidar o ministro Augusto Heleno para falar sobre as ações da pasta. Entre os temas prioritários da comissão estão terrorismo, ameaça cibernética e crimes contra o Estado Democrático de Direito. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Eleito presidente da comissão, o deputado Aécio Neves, do PSDB Mineiro, disse que uma das primeiras ações será ouvir o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno.
O objetivo de aprofundar esse debate e o conhecimento sobre as atividades de inteligência desenvolvidas no país para apresentar aqui as ações desenvolvidas por aquela pasta e informar ao Congresso Nacional quais são as ações hoje empreendidas em relação à questão da inteligência.
Ex-ministro da Defesa e ex-governador da Bahia, o senador Jacques Wagner, do PT baiano, espera não haver excessos na atividade de inteligência.
Para que a atividade de inteligência não eventualmente resvale por arrobo de quem quer que seja numa missão policialesca. que essa comissão esteja sempre muito vigilante para que todo o sistema de inteligência não venha a eventualmente se transformar numa instituição de inteligência voltada para perseguição política.
Por tratar de temas sigilosos e relativos à segurança nacional, as reuniões da comissão são secretas.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relator recomenda adoção do voto impresso já para eleições do próximo ano.
Deputados criticam a aprovação de projeto que trata de demarcações de terras indígenas.
Seminário denuncia violência e retrocesso em políticas para a comunidade LGBTQIA+.
Boa noite. Em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, em 28 de junho, Câmara e Senado realizaram seminário para tratar do tema. Problemas como a violência e retrocessos nas políticas públicas tiveram destaque durante o evento, como mostra o repórter José Carlos Oliveira.
Denúncias de violência e preconceito diários e de retrocessos nas políticas públicas marcaram a abertura da 18ª edição do Seminário LGBTQIA+, do Congresso Nacional, promovido por várias comissões da Câmara e do Senado. Assassinatos, agressões, baixa expectativa de vida, desrespeito e falta de acesso a direitos básicos materializam essa violência diária. No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, vários representantes de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexuais e outras variações, deixaram claro que a data e o seminário têm caráter de resistência. Vitória Régia, da Frente Bissexual Brasileira, sintetizou o recado.
A população bissexual brasileira está organizada, está produzindo saberes e pautando as nossas demandas. A gente não vai permitir mais sermos apagados e nenhum retrocesso.
Homossexual, o deputado David Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu ações coletivas da sociedade e do parlamento para superar a violência e os retrocessos. Para o deputado, o seminário é uma oportunidade de organizar tais ações.
Ele traz esperança de que a gente consiga, né, mesmo que virtualmente, invadir esse espaço que é extremamente conservador, que não aceita os nossos corpos nesses corredores, que não aceita que nós façamos parte de uma sociedade que é plural e diversa. Esse final de semana ocorre o que ocorre todos os dias. Nós perdemos o Gabriel, um jovem de 22 anos, que foi executado com 3 tiros na cabeça. Nós perdemos a Ana Paula, uma lésbica que foi assassinada. E nós tivemos uma travesti que teve mais de 40% do seu corpo queimado só nesse final de semana.
A Liga Brasileira de Lésbicas reclamou da falta de estatísticas oficiais da violência e apresentou um dossiê que revela risco dobrado de assassinato e suicídio de lésbicas que vivem nas regiões interioranas em comparação com os números das grandes cidades. A maior parte das vítimas tinha até 24 anos de idade. Também como forma de violência foi citada a posição de políticos conservadores que impedem o avanço de propostas legislativas de adoção de crianças, uso do nome social e imposto de renda conjunto por parte de gays e lésbicas. A autora da proposta que criminaliza a homofobia, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, denunciou o que chama de retrocesso que alguns parlamentares pretendem promover diante de conquistas conseguidas no Supremo Tribunal Federal.
Eu vejo a tentativa de retrocessos todos os dias para impedir o Poder Judiciário de definir quando o Legislativo não define. Pois estas ações é que asseguraram a criminalização dos crimes de ódio. Foi por uma ação como esta que nós tivemos a garantia da união estável.
Houve crítica generalizada a posturas conservadoras, machistas e preconceituosas da sociedade em geral e das várias esferas de poder. Os debatedores reconheceram a predominância de políticos conservadores eleitos nas últimas eleições, mas ressaltaram que, ao mesmo tempo, o país conta atualmente com a maior bancada de parlamentares LGBTQIA+, tanto nas assembleias legislativas quanto nas câmaras municipais. Uma frente parlamentar trans acaba de ser lançada. Na Câmara, a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, se declara como a primeira parlamentar assumidamente bissexual na casa. O senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo e homossexual assumido, também fez discurso contra o preconceito.
Nós vivemos num momento delicado, mas que nós podemos sim utilizar todos os espaços públicos. As pessoas perguntam quem somos nós. E nós somos seus dentistas, médicos, advogados, enfermeiros, pintores, pedreiros. Nós somos seus policiais, seus generais. Nós somos sua guarda, seus bombeiros. Apenas pedimos que nos deixe viver com dignidade.
Parte desse preconceito, inclusive, foi manifestado no chat do YouTube durante a transmissão virtual do seminário. A presidente do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra Fernandes, citou as várias resoluções do órgão que pregam o respeito à orientação sexual e à identidade de gênero de todas as pessoas.
Não há cura para quem não está doente. Isso significa que a psicologia tem práticas de cuidado e de acolhimento para essa população. Se há alguma doença a ser tratada, essa doença é o preconceito, que humilha, exclui, faz sofrer e que mata.
O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, é uma referência à rebelião de Stonewall Inn, que ocorreu em 28 de julho de 1969, em resposta a uma série de violências da polícia dos Estados Unidos em bares gays de Nova York. O prédio do Congresso Nacional chegou a ser iluminado por algumas horas com as cores do movimento. O seminário, que terá 2 dias de debates, contou com a sambista Leci Brandão na interpretação a capela do hino nacional.
Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política. Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, questiona a declaração do presidente Bolsonaro em que ele diz que não tem como saber tudo o que se passa em cada ministério. A parlamentar lembra que o próprio presidente já afirmou que manda em todas as pastas e que não abre mão de exercer sua autoridade.
Perpétua Almeida acrescenta que o presidente Bolsonaro foi avisado por aliados que havia um esquema de superfaturamento da vacina indiana Covaxin, mas que preferiu não agir. Para ela, essa omissão é crime e deve ser objeto de investigação.
Para Nilton Tato, do PT de São Paulo, a CPI da pandemia já revelou que, além da incompetência e da falta de vontade política do governo em combater a crise sanitária, existiu também um projeto de corrupção no processo de compra da vacina indiana Covaxin. Na avaliação do deputado, isso explica o menosprezo do governo às ofertas da Pfizer.
Nilton Tato questiona a reserva de mais de R$1 bilhão para a compra de um imunizante que não tinha sequer a aprovação da Anvisa. Segundo ele, o roubo só não foi consumado porque a fabricante foi incapaz de cumprir os prazos do contrato.
Léo de Brito, do PT do Acre, presta solidariedade aos brasileiros neste momento da pandemia da Covid-19. O parlamentar considera que o tratamento do governo federal com a população é negligente e desdenhoso e lamenta que a CPI da pandemia, em andamento no Senado, esteja revelando um esquema de corrupção envolvendo a compra da vacina Covaxin, produzida por um laboratório da Índia.
Léo de Brito afirma que apresentou 2 propostas de fiscalização e controle relacionadas a supostas irregularidades. Ele defende que o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem as denúncias.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, afirma que se o governo federal tivesse tomado as decisões corretas em relação à compra de vacinas, milhares de pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 estariam vivas.
Professora Rosa Neide também critica o novo reajuste da bandeira de energia elétrica de 52%. Para ela, a população desempregada, que depende do auxílio emergencial entre R$ 150 e R$ 175,00, terá mais dificuldade para pagar as próprias contas e sobreviver.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, afirma que mais de 500 mil pessoas morreram em decorrência da Covid-19 porque o país não adotou de forma uniforme o que ele chama de tratamento precoce e devido aos desvios de recursos federais ocorridos nos estados e municípios.
Sobre as críticas de falta de ação do governo federal no enfrentamento à pandemia, Coronel Tadeu lembra que o Ministério da Saúde ampliou em 20 mil o número de leitos no país desde o início da crise sanitária. Ele ainda ressalta o esforço que a gestão Bolsonaro tem feito para salvar os empregos e a vida dos brasileiros.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, sugere à CPI da pandemia que convoque os governadores para falarem sobre o envio de recursos federais aos estados. A deputada desconfia que o valor informado pelo governo federal para o combate ao coronavírus não condiz com a verdade.
Benedita da Silva também aponta o Brasil como um país racista. Segundo a deputada, existem movimentos que tentam desvalorizar a luta contra o racismo e contra a discriminação.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, menciona a saída de Ricardo Salles, que pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente. Para o deputado, o ex-ministro foi responsável por queimadas na Amazônia e no Pantanal.
Ivan Valente afirma que os índices de queimadas aumentaram na gestão do ex-ministro e que os órgãos de fiscalização e controle do meio ambiente, como IBAMA e ICMBio, foram enfraquecidos.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, está preocupado com o anúncio do reajuste de 52% na bandeira tarifária de energia elétrica. Para o parlamentar, o aumento da conta de luz não se justifica nem mesmo em razão do baixo volume de água nos reservatórios.
Charles Fernandes defende investimentos do governo federal em modelos energéticos alternativos e mais discussões sobre o tema, com a participação das indústrias e das empresas que se dedicam à produção de energia renovável.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, questiona o pedido do governo para que a população e a indústria brasileira economizem energia durante o período de seca nas hidrelétricas. Na visão do parlamentar, se a população tem que poupar energia para se evitar aumento de tarifa e apagão, é porque já existe uma espécie de racionamento.
Arlindo Quinalha avalia que o pedido do governo atrasa o desenvolvimento econômico, a produção das indústrias e a geração de emprego. Para ele, a falta de planejamento do governo causou a crise energética.
Paulão, do PT de Alagoas, critica o texto da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma administrativa. O deputado considera grave que a proposta do governo Bolsonaro tenha eleito os servidores públicos concursados como inimigos da nação. Para ele, o debate é criminoso e distorce os fatos.
Paulão lembra que os Estados Unidos, de economia liberal, possuem proporcionalmente mais servidores públicos que o Brasil. Para ele, o governo pretende desmontar o Estado e as políticas públicas, reduzindo os direitos de civis para favorecer indicações militares no governo.
Desenvolvimento regional.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, repudia a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar totalmente o projeto de lei que inclui 78 municípios mineiros e algumas cidades do Espírito Santo na área de cobertura da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.
Paulo Guedes explica que os municípios fazem parte da região do Rio Doce, área com as mesmas características do semiárido nordestino. O deputado lamenta que a decisão prejudique mais de 4 anos de articulação no Congresso.
José Ricardo, do PT do Amazonas, critica a medida provisória aprovada pelo Senado que retira isenção sobre combustíveis e derivados na Zona Franca de Manaus. Ele afirma que a proposta, se sancionada, pode acabar com a Zona Franca, uma vez que são exatamente os incentivos fiscais que atraem empresas para a região.
José Ricardo também critica o projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que, entre outros pontos, autoriza a atividade de mineração em terras indígenas. O congressista aponta que o texto é inconstitucional por permitir a ocupação de terras já demarcadas.
Direitos Humanos.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que autoriza, entre outros pontos, que terras indígenas sejam exploradas em atividades de mineração e a revisão de demarcações de terras já consolidadas.
Luiziane Lins, do PT do Ceará, avalia que o projeto aprovado, além de ser inconstitucional, fere o Estatuto do Índio, de 1973.
Luiziane Lins reclama de pressa na votação do texto e lembra que, apesar de haver representantes indígenas em Brasília, ninguém foi convidado a participar da discussão.
A deputada pede respeito aos povos originários do país e promete batalhar para que a proposta seja rejeitada em plenário.
Jorge Sola, do PT Baiano, afirma que o projeto que muda os critérios para demarcação de reservas foi criticado pelos povos indígenas. O deputado avalia que o objetivo da proposta, apoiada pelo Executivo, é beneficiar os aliados ruralistas.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, denuncia um incêndio criminoso em uma escola indígena na aldeia Barreiro Preto, ocupado pela comunidade Xacriabá. Ele pede que a Polícia Federal promova uma investigação para identificar os autores e os mandantes do atentado.
Reginaldo Lopes acredita que agressões aos povos indígenas e ao meio ambiente estão destruindo a imagem internacional do Brasil. Para o parlamentar, o aumento do número de crimes contra a natureza pode resultar em boicotes comerciais. Ele cita como exemplo o fato de os 28 países da União Europeia retardarem a assinatura do acordo comercial do bloco com o Mercosul.
Segurança Pública.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, comemora a prisão e morte nesta segunda-feira do criminoso Lázaro Barbosa, foragido da justiça, que passou quase 3 semanas escondido na mata, no interior de Goiás. Para o deputado, o desfecho foi merecido. Ele parabeniza a Polícia Militar do Estado pela ação.
Carlos Jordi lamenta não haver prisão perpétua no Brasil. Para o deputado, as penas previstas no ordenamento jurídico são muito brandas e com muitos benefícios, como, por exemplo, a progressão de regime, dispositivo legal que também reduz a pena daqueles que cometem crime hediondo.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, também parabeniza a Polícia de Goiás pela captura de Lázaro Barbosa. De acordo com o parlamentar, essa ação deve servir de exemplo para que outras pessoas pensem duas vezes antes de praticar crimes.
Bibo Nunes celebra ainda os 92 anos do Jornal do Povo, de Cachoeira do Sul. O deputado ressalta que o jornal é um dos mais antigos do Rio Grande do Sul e possui uma circulação ininterrupta de mais de 15 mil edições, sempre valorizando a liberdade de imprensa.
Educação.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, afirma que, ao contrário de entendimento da Procuradoria-Geral da República, os professores brasileiros têm direito à parte dos recursos do Fundef, antigo Fundo de Apoio ao Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, substituído pelo Fundeb.
Fernando Rodolfo lamenta que, após o Congresso derrubar o veto presidencial que trata do tema, a Procuradoria tenha ido ao Supremo Tribunal Federal para barrar a destinação dos precatórios aos profissionais da educação.
Eleições.
O relator da chamada PEC do voto impresso apresentou seu relatório nesta segunda-feira. Ele recomenda a adoção do voto impresso com garantia de sigilo do eleitor para eleições já no ano que vem. A matéria é de Francisco Brandão.
O deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, apresentou o relatório que recomenda a adoção do voto impresso no Brasil. Na proposta, a cédula física será depositada em uma urna sem contato manual do eleitor. Os votos serão apurados nas sessões eleitorais com uso de equipamentos automatizados para contagem por verificação visual. Para garantir o sigilo do voto, o texto proíbe o uso de qualquer elemento de identificação do eleitor na cédula impressa. Ao apresentar seu parecer, o relator não poupou críticas ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele também comparou a urna eletrônica brasileira, em uso há 25 anos, a outras tecnologias obsoletas fabricadas nos anos 90, como o Discman, a máquina de datilografia, a fita VHS, o disquete de computador e o celular tijolão.
O celular tijolão é muito simbólico porque foi criado exatamente no mesmo ano que as nossas urnas de primeira geração, as urnas DRE, que o Brasil utiliza. Então, é importante nós termos a dimensão que o nosso país continua utilizando essa tecnologia. A tecnologia utilizada, criada na década de 90, é a tecnologia que o Brasil ainda utiliza no que se refere às urnas eletrônicas.
A votação da proposta de emenda à Constituição foi adiada, mas deputados do governo e da oposição já manifestaram estar divididos sobre o tema. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, adiantou que vai apresentar um voto em separado. Ela acusa o governo de tentar deslegitimar as eleições do ano que vem.
Poderíamos discutir a forma de auditagem e o melhor acompanhamento. de todas as informações e do modelo de auditagem, que é antes, durante e depois do processo eleitoral. Processo eleitoral brasileiro que é reconhecido em vários países do mundo como um exemplo.
Já a autora da proposta, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, elogiou o relatório de Felipe Barros.
A impressão do voto no sistema eletrônico, na urna eletrônica, trará sim segurança, transparência, confiabilidade ao sistema que hoje padece sim de uma série de vulnerabilidades.
O Tribunal Superior Eleitoral estima que a adoção do voto impresso vai custar até R$2 bilhões. Cerca da metade das 500 mil urnas eletrônicas já estão prontas para receber impressoras. No entanto, a proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado até o início de outubro, senão ela não vale para as eleições do ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.